E falando agora de saúde, mais precisamente de Covid-19, a gente tem na linha para entrevista ao vivo o Dr. Rafael Elias Farias, diretor técnico do Hospital São José de Criciúma. Dr. Rafael, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Rafael, situação atual do Hospital São José na questão do combate à Covid-19, já dá para sentir algum reflexo das festas de fim de ano? Tem aumentado a ocupação? Como é que dá para analisar o momento atual, doutor?
Então, no final de dezembro, né, por todo mês ali, a gente estava com uma ocupação muito alta, com uma ocupação de 100% das UTIs SUS, né, e um volume de internação também bem alto em relação aos outros meses, né? Então foi o maior pico que a gente teve em relação às internações e principalmente ocupações de UTI. Nós tivemos dois grandes picos ao longo do ano passado. A partir do final do ano, ali naquela semana do Natal, nós começamos a ter uma baixa das internações. Hoje nós temos 41 pacientes internados entre suspeitos e confirmados e uma ocupação de UTI de 51%. O Hospital São José, ele possui 35 leitos para o Sistema Único de Saúde e desses 18 estão ocupados. É uma menor ocupação desde dezembro, né? Isso nos alegra, mas ao mesmo tempo, avaliando os indicadores da nossa região, avaliando os indicadores do município de Criciúma, a gente vê que os últimos dias foram dias de bastante diagnóstico, o que vinha aí em torno de 30, 40 casos por dia. Tivemos aproximadamente em dois dias, né, 300 casos novos diagnosticados. Então, talvez isso possa já ser um reflexo da festividade de final de ano, assim como, para quem acompanha a imprensa nacional e a imprensa estadual, alguns municípios também já estão com esse reflexo das festividades de final de ano, com um aumento muito grande de casos, e em Santa Catarina também não é diferente em algumas cidades já do nosso estado. Graças a Deus, né, a nossa situação da região é uma situação ainda tranquila e estamos torcendo para que essa situação continue tranquila e que não tenhamos um aumento relacionado a essas festividades.
E doutor Rafael, quanto a internações, então talvez a gente consiga observar melhor o reflexo do que aconteceu no fim do ano, das festividades do fim do ano, desse aumento de casos que o senhor relatou, talvez a gente observe um reflexo maior na próxima semana, daria para projetar algo nesse sentido?
Pensando na dinâmica do vírus, né, ele é um vírus que, vamos colocar uma festividade do dia primeiro, a pessoa tem uma pessoa positiva no meio de várias, né? Essa pessoa, ela pode ter transmitido a outras pessoas. Essas outras pessoas que tiveram contato, em geral, elas vão levar de 3 a 7 dias, até no máximo 14, para começar algum sintoma. Então, aí nós já temos aí em torno de 5 dias em média, aonde lá pelo dia 6, essa pessoa começaria a ficar sintomática. Em geral, né, podendo até 14 dias. Em geral, o que a gente vê a partir desse início de sintomas, até 10 dias para ela ter uns sintomas mais intensos, precisando de internação. Então, nós estamos aí meio que no limite, né, do que seria o momento para realmente ter um aumento de internações, né? O que não está acontecendo, né, e isso nos alegra bastante, porque nós queremos que a situação continue tranquila, que essa vacina chegue e que a gente consiga conter e ter o menor número de casos, tanto de positivos quanto pacientes mais graves, a gente quer evitar com a vacinação.
Perfeito. E doutor Rafael, quanto à estrutura, né, o senhor relatou logo na sua primeira fala a questão da quantidade de leitos e tudo mais, tem previsão de aumento ou o senhor acredita que com as projeções que estão sendo feitas vai dar para suportar pelo menos nesse primeiro instante?
Então, em todos os momentos e nos dois grandes outros picos que tivemos, né, o hospital sempre conseguiu atender a sua capacidade que havia. Claro que em alguns momentos não conseguimos liberar leitos para outros municípios, né? Nós tínhamos uma demanda interna grande aqui na nossa região, no nosso município. Quanto ao aumento de leitos, vamos só para fazer uma retrospectiva. Em março do ano passado, antes da pandemia, nós tínhamos no Hospital São José 30 leitos pelo Sistema Único de Saúde apenas de UTI, apenas não, né? São 30 leitos de UTI disponíveis para a nossa região. A partir da pandemia, o hospital se organizou e colocou à disposição da comunidade mais 35 leitos. Né? Então, de 30 leitos SUS, a gente passou para 65 leitos SUS. Então, nós abrimos, nós mais que dobramos a nossa capacidade desde aquele primeiro momento, quando foi planejado o atendimento à pandemia. E sempre consideramos o quê? E já fizemos o planejamento como? Fizemos um planejamento já estimando o máximo que a gente consegue atingir, atender, né, com a nossa capacidade física instalada, com os nossos médicos, com os nossos técnicos e técnicos de enfermagem ainda. É um problema sério que a gente tem ainda de necessidade desses profissionais para atendimento, e ainda temos vagas em aberto, e sempre tivemos vagas em aberto para técnicos de enfermagem. Então, em todo esse contexto, né, e com tudo que a gente já vivenciou dos dois grandes momentos de alta de internações, essa é a capacidade máxima realmente de internação de pacientes nas nossas UTIs.
E, doutor Rafael, o alento que traz a questão da vacina, né? O que tudo indica, né? Pelo que estão os apontamentos, pessoas do próprio governo do estado falando que na próxima semana a gente pode ter o início da vacinação aqui no estado, inclusive não só no país, mas também aqui em Santa Catarina. O alento que isso pode estar causando, como é que o senhor também, como um especialista na área da saúde, tem acompanhado essas últimas informações referentes à vacina da Covid-19?
Essa é a nossa grande expectativa, né, para o ano, né, na verdade, porque o que queremos? Todos nós queremos a volta à normalidade, queremos ter as pessoas saudáveis, né, com seus hábitos normais como sempre tiveram. Claro que algumas coisas ficarão de toda essa pandemia e talvez coisas boas, né, que ficarão como uma rotina que a gente teve que mudar e talvez a gente consiga atingir isso para depois de uma pandemia. Mas esse realmente, essa é a nossa grande esperança, que essa vacina chegue o quanto antes, que tenha essa eficácia comprovada e que seja liberado pelos órgãos reguladores. Até o momento, a Anvisa ainda não liberou nenhuma vacina para uso no Brasil, então eles estão ainda fazendo essa análise para poder, quando liberar, dizer essa vacina é segura, essa vacina é eficaz e cabe sim a disponibilidade a toda a população dessa vacina. Estamos muito esperançosos, né, e aguardamos sim prontamente essa vacina para que a gente consiga minimizar o número de casos. Com isso a gente minimiza a necessidade de internações e consequentemente internações de UTI e óbito.
E importante lembrar, né, doutor Rafael, que o próprio Hospital São José em Criciúma também esteve à frente ali com alguns testes, né, junto com o doutor Felipe Dalpisol, mas da vacina da Johnson & Johnson, né? Como é que foi o andamento dessa situação? O senhor tem alguma novidade sobre como é que foi o andamento desses testes aí, desse período aí que foi feito aí em Criciúma?
Então, foram pouco mais de 20 centros em todo o Brasil e o Hospital São José foi o único centro no estado de Santa Catarina que teve a possibilidade de participar desse estudo da Johnson & Johnson, do laboratório Janssen, né, que é um estudo internacional. Na verdade, o que todos escutam aí, esses estudos que estão aguardando para a publicação e ver se a Anvisa aprova ou não, que é a fase 3, né, que é a terceira fase de um estudo para poder liberar um medicamento ou uma vacina, o Hospital São José ele participou com voluntários, né, que já se vacinaram aqui ou não, né? Porque dentro do estudo a pessoa pode receber a vacina ou receber o que a gente chama de placebo, né? Que é um soro fisiológico. Então essas pessoas puderam sim participar desse estudo dentro do Hospital São José e aí sim algumas dessas estarem vacinadas e elas vão sendo acompanhadas por até 2 anos, né? E aí, com esse acompanhamento, é que a gente sabe quanto à segurança da vacina, a gente sabe quanto a reações adversas que a pessoa pode ter, assim como quanto à sua eficácia. Então, o Hospital São José foi pioneiro no estado quanto a esse estudo. Nós temos um grande centro de pesquisa aqui dentro, não só para vacina. Com coronavírus, nós tivemos diversos estudos de renome no Brasil e no mundo, inclusive um dos estudos publicado na melhor e maior revista médica do mundo, né, que é a New England. Então, assim, nós participamos, sim, de diversos estudos na área da oncologia, nefrologia e demais áreas. Então, nós temos, além de um hospital que trata o doente com o que existe de mais moderno na medicina, nós também temos essas medicações inovadoras, né, novas, que estão à disposição também da nossa população aqui da nossa região através do nosso centro de ensino e pesquisa.
E doutor Rafael, uma última pergunta, essa é uma pergunta puramente de alguém que é leigo, que não está envolvido na área da saúde, não tem a vivência do dia a dia de um hospital como tem o senhor, que tem contato com outros profissionais de todo o estado, do país, imagino eu também. A gente está observando essa situação que está acontecendo em Manaus, né? Um caos sem precedente, falta de cilindros de oxigênio. É possível que aconteça algo semelhante aqui em Santa Catarina, de faltar oxigênio nos hospitais também, doutor Rafael?
Olha, eu vou dar o exemplo e falar como o Hospital São José. Né? Nós, desde março do ano passado, nós já montamos um comitê de crise. Esse comitê de crise, nos momentos mais críticos, ele se reuniu diariamente. Né? E com esse comitê de crise, a gente faz todo o planejamento, tanto do próximo dia, da próxima semana, assim como dos próximos meses. Então, desde o primeiro momento, a gente já se antecipou com a compra de EPIs, com a compra de materiais, com a compra de medicamentos, e estamos sempre muito tranquilos com toda essa questão de logística, de insumos, porque nós estamos sempre à frente, projetando sempre o pior cenário. Claro que o pior cenário a gente não tem uma previsão de qual seja, mas com todo esse contexto que a gente já tem hoje, de um histórico ao longo de 2020. Assim como lá no início, antes, projetando os piores cenários, a gente não chegou a precisar nem de insumos medicamentosos, nem de materiais, oxigênio estava sempre fornecido, nós temos um reservatório muito grande dentro do hospital, assim como um contrato, né, de prestação de serviços com as empresas. O problema de Manaus talvez seja realmente a logística, né? E fica meio que fora de todos os centros, então as empresas não têm como fornecer rapidamente, e o oxigênio é uma coisa que vem, ou ele vem em cilindros, ou vem em caminhões, caminhões tanque, e às vezes a logística para lá talvez foi um pouco dificultada, até porque aumentou, pelo que eu vi as reportagens, 5 vezes o que se consumia. Acredito que na nossa região a gente não tem esse problema, mas falando do Hospital São José, a gente já tem, por todas as projeções e todo o cenário que a gente já criou e já montou, a gente não teria essa preocupação. Claro que acompanhamos diariamente todos os nossos indicadores para não deixar que isso aconteça com os nossos pacientes.
Perfeito. Doutor Rafael, muito obrigado pela gentileza da entrevista, um excelente trabalho aí para o senhor e claro, torcendo para que a população também se cuide, porque a população se cuidando ajuda ainda mais o trabalho de vocês. Um grande abraço.
Eu que agradeço toda a disponibilidade que vocês sempre nos deram, toda a imprensa, né, para poder orientar a população e passar todos os cenários. E fica aqui, por mais que os nossos números, né, estejam realmente em queda, há essa possibilidade de aumento, mas que as pessoas continuam fazendo a sua parte, utilizando a máscara, higienizando as mãos e evitando aglomerações, né, mesmo que sejam poucas pessoas, a máscara, que são esses os principais momentos da transmissão do vírus. Então, agradeço a você, a toda a equipe, né? E um bom dia a todos e um bom final de semana a todos os ouvintes.